Ele é diretor superintendente da Sul Têxtil, idealizador do APL Polo de Moda, e vai conversar um pouquinho sobre com essa questão da perspectiva de 2020 para o Brasil. Reginato, seja muito bem-vindo aqui no programa. Bom dia.
Muito bem, obrigado. Bom dia para ti e para todos que nos escutam também.
Muito obrigada. Reginato, eu sei que és empresário, obviamente, então representa essa categoria de pessoas empreendedoras também de toda uma região conhecida por este, por essa capacidade, né, de realmente fazer empreendedorismo, mas não está fácil a gente versar, empreender, fazer negócios na questão econômica, política do Brasil do momento. Então, a gente está esperando para 2020, né? A perspectiva é 2020. O que falar dessas perspectivas para o ano que vem?
Olha, Benzeli, as perspectivas para o Brasil de 2020 são bastante, vamos assim dizer, está se pensando muito forte, né? Porque nós estamos num 2019 muito difícil, e naturalmente 2020 não vai ser um ano maravilhoso, né? As coisas aqui no Brasil são bastante demoradas para acontecer, mas o que está exigindo de todos nós brasileiros é um processo de conscientização que está acontecendo, diga-se passagem, de uma forma bastante nova para nós brasileiros, ou seja, cada vez mais brasileiros participando do pensamento e das lutas que precisam ser estabelecidos aqui dentro para nós avançarmos. Porque o Brasil continua sendo um país muito atrasado, e esse projeto que a Interface traz para cá, segunda-feira que vem, o Fernando Schiller, que ele é um cientista político, ele é gaúcho, viu? Mas é um dos pensadores, é um dos grandes, um dos melhores pensadores que nós temos no Brasil hoje, está entre os poucos, aquela meia dúzia que existe de bons pensadores no Brasil, ele está entre eles, e eu acho que a Interface trazendo para cá é um momento extremamente oportuno, porque nós temos que realmente, nós estamos naquela fase da conscientização, né, Beverly? Porque nós estamos enfrentando tantos problemas, estamos tão atrasados com relação a outros países, de uma maneira geral, que nós temos que nos conscientizar e ganhar tempo. Porque, historicamente, o Brasil é um país que fica para trás, e nós continuamos para trás. Existe um processo de globalização que está acontecendo há 20, 25 anos já, e nós continuamos a reboque desse processo. Naturalmente, quem fica a reboque fica pagando as contas em dobro, né? É o caso que está acontecendo no país. Então, essa discussão do que nos aguarda em termos de 2020 é extremamente oportuno. Não só para aqueles que pensam, para aqueles que analisam, mas todos nós brasileiros que temos uma obrigação de dar a nossa parte de contribuição. Porque quem faz um país, quem muda o país são as pessoas, não são as autoridades, pura e simplesmente, né? Então é o que nos aguarda, é uma discussão bastante grande, não só nessa segunda-feira, mas a partir de segunda-feira e tudo o que nos aguarda em termos de futuro. Essa vivência. E eu acho muito bom esse encontro que a Interface está fazendo com o Fernando Schiller, porque os debatedores serão um banqueiro, tem um banqueiro do Moneu, o que é o Oliver, tem um jurista, que é o Manuel Valente, e tem um industrial, que sou eu, né? Então eu acho que está bem estratificado os debatedores que vão estar presentes para a discussão desses assuntos que nos aguardam em termos de futuro, Beverly.
Não há dúvida, Reginato, a estrutura está realmente excelente, e a gente já pegando alguns ganchos, né, Reginato, você disse, eu sou industrial, empresário, setor privado, tem a economia com a questão aí dos bancos, tem a questão do direito, que a gente sabe que está em xeque nesses últimos anos também, revendo também o papel, né, do jurista, do advogado, dos representantes juristas também no poder público, mas, enfim, o que eu quero te perguntar, pegando pelo teu gancho, Reginato, é essa questão de que, além de ser um industrial, a gente sabe que a indústria, ela caiu muito em termos de produtividade e rentabilidade no Brasil, as políticas macroeconômicas que têm sido defendidas, não estou falando de governo, estou falando de coisas que já vem acontecendo há um longo tempo no país, elas defendem um outro tipo, né, de atividade que não necessariamente aquela de produção que a indústria faz. E no caso ainda mais de vocês que representam a indústria têxtil, além de ser indústria indústria está caindo, a têxtil é uma das que mais caiu em comparação com o que vem, né, dos tigres asiáticos, essa competição que muitas vezes entra no país também, que faz com que essa questão de preço também seja um dos ingredientes da fórmula que leva a indústria têxtil a ficar realmente com uma situação difícil. Mesmo num cenário extremamente difícil, a indústria continua fazendo o seu tema de casa. Então a pergunta é mais uma questão de escolhas que a gente faz agora diante de um cenário e que muda o futuro, ou é realmente uma tendência que nós vamos ter que rever o modelo industrial, o modelo econômico bancário, o modelo judiciário? Como você entende isso?
Olha, Beverly, a pergunta está muito bem colocada. Eu diria para ti, só para dar um número para aqueles que estão nos ouvindo, há mais de 20 anos atrás, a indústria brasileira, não só a indústria têxtil, a indústria brasileira, ela participava com mais de 20% na formação do PIB brasileiro. Hoje, vamos assim dizer, o ano passado, 2018, com os números fechados em 2018, essa mesma indústria brasileira, toda a indústria brasileira, ela está participando com menos de 10% na formação do PIB brasileiro. Ou seja, em 20 anos, a indústria brasileira, ela se dividiu por dois. Ficou 50%, os outros 50% desapareceram. E aqueles 50% que estão hoje por aí estão sobrevivendo. Mas é fácil até de explicar isso, o que está faltando e o que, que precisa. Por isso que esses debates são extremamente interessantes e são importantíssimos. Viu? Em primeiro lugar, o Beverly, só para a gente entender macro, de uma forma macro, os países, tem países teocráticos, em países teocráticos, onde que países teocráticos atrasados. Existe uma série deles espalhados por ali, especialmente lá na Ásia. Muito bem. Esses países teocráticos são atrasados e são controlados pela religião, onde que tudo é muito controlado e são países extremamente... as pessoas são limitadas no seu comportamento e no seu desempenho, na sua criatividade. E existem os países burocráticos, que também são atrasados. É o nosso caso aqui do Brasil. O Brasil é um país burocrático, onde que há muita proibição, e onde que é tudo controlado aqui no Brasil, consequentemente nós somos atrasados. O que está se precisando aqui no Brasil é a desburocratização, ou seja, o princípio burocrático, ele é controlado pelo Estado através do funcionalismo público, quer seja legislativo, executivo, judiciário, é excessivamente controlado a tudo aquilo que o brasileiro faz. Consequentemente, somos atrasados. E isso implica no atraso do desenvolvimento econômico. Vamos observar uma coisa. Se tu pegares a globalização, que eu dei um toquezinho antes, a globalização. Globalização é um processo que há 20, 25 anos está sendo implantado. Então, a indústria, de uma maneira geral, tu produzir aqui em Caxias do Sul, produzir em São Paulo, na China, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, o produto é mais ou menos igual e parecido, porque hoje em dia, se todo mundo que trabalha e produz e se preocupa em qualidade, em, se preocupa em inovação, e preocupa num bom atendimento. Agora, qual é a diferença entre o produto fabricado na Alemanha, Estados Unidos, no Brasil ou na Ásia? Chama-se custo de produção. Ali que a gente já cansa de ouvir, está falando há muitos e muitos anos aqui no Brasil, que é aquilo que a gente chama de custo Brasil. Ou seja, tudo aquilo que nós produzimos é de boa qualidade, é inovador, mas é caro. É caro, ou seja, então no momento que as importações de todo mundo estão abertas, todas as importações e todas as exportações de uma maneira geral estão abertas. O que que acontece? O fabricante em qualquer parte do mundo que pode oferecer um determinado bem por um valor menor, é ele que vai tomar conta do mercado, que é o problema que nós brasileiros estamos enfrentando. O problema do Brasil não é a exportação, porque nós não somos competitivos na exportação, porque tudo aquilo que a gente faz é muito caro. Mas, por outro lado, o nosso mercado brasileiro está aberto à importação, porque a maior parte daquilo que chega até aqui é de boa qualidade, de boa procedência e mais barato do que a gente fabrica. Então, em termos de indústria brasileira, quer seja têxtil ou qualquer outra atividade industrial, o que nós precisamos aqui é termos paridade de custo com os nossos países concorrentes. Então, em termos de indústria, hoje o mundo é extremamente competitivo. Não existe limites geográficos, não existe limites de país. É diferente, por exemplo, na área de serviços, é diferente na área agrícola, onde que, por exemplo, o serviço é ser prestado localmente. Pode ver que a indústria brasileira encolheu e os serviços subiram. Eles tomaram conta. Mas um país com 210 milhões e 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, como é o nosso, que é um país gigantesco, nós não podemos abrir mão da indústria. A indústria ela é inovadora, ela é pesquisadora, ela é desenvolvedora, ela é criativa, ela dá emprego para o jovem, ela dá emprego para a pesquisa. E se nós acabarmos com isso, nós vamos virar todo mundo prestador de serviço. E eu nem vou falar de prestação de serviço, que é uma lista muito comprida disso aí tudo. Então, o grande desafio da indústria brasileira hoje é ser competitiva em termos de custo a nível internacional. Porque eu diria para ti o seguinte, eu vou pegar a indústria têxtil que tu citaste bem, o Beverly. A indústria têxtil, quer seja brasileira, quer seja dos Estados Unidos, quer seja da França, da Itália, ela, se ela não for inovadora, ela desaparece porque não é competitiva. Porque é mais ou menos que nem água mineral, que anda por aí dizer, água mineral por natureza, é pura por natureza. Eu diria para ti o seguinte, a indústria têxtil que não for inovadora e competitiva, ela desaparece. Assim como centenas ou milhares de empresas brasileiras da indústria têxtil desapareceram. E no mundo todo não foi diferente. Na Itália não foi diferente, nos Estados Unidos não foi diferente. Agora, aqueles que sobraram são sobreviventes. E se sobreviveram, eles estão atualizados. E a indústria têxtil brasileira é uma indústria atualizada. Ela é muito atualizada e muito inovadora e muito criativa. Nós temos todos os perfis. Agora, os nossos custos são mais caros. Essa é a nossa realidade, Beth.
Claro, Reginato, bem colocado, a gente aqui olhou um pouco o cenário, né? Claro que agora, esses grandes nomes aqui da região, né? Você, o próprio jurista, o Manuel Valente Figueiredo Neto, o banqueiro e também economista, o Oliver Marcos Reis, e junto com o Fernando Schiller, que é analista político-econômico, atua como colunista da Folha de São Paulo, vão fazer um grande debate sobre tudo isso, claramente, também com vistas não só daquilo que acontece no Brasil, mas de como isso repercute em especial na Serra Gaúcha, que sempre foi conhecida como um polo, né, metal, mecânico, industrial, de produção, de transformação. Deverá continuar assim no teu entendimento, Reginato? É claro que a discussão ainda vai ser ampla, vai ser só na semana que vem, dia 26, mas a gente já está curioso para saber o teu olhar sobre isso.
Olha, na realidade é uma discussão extremamente oportuna, porque a nossa região, o Rio Grande do Sul é um estado bastante industrializado, diga-se passagem, ele é forte em termos de agricultura, na atividade econômica primária, que é a agricultura, e no terciário, no secundário, que é a indústria. Nós somos bastante fortes em termos do Rio Grande do Sul. E essa região aqui nossa é por excelência, toda essa nossa região da Serra aqui, ela é poderosa em termos de indústria. Então, o que nós estamos lutando aqui é para que isso tudo seja preservado em termos nacionais, não só a nossa local aqui do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo, que, como eu citei, é um país muito grande que não pode abrir mão de nada, muito pelo contrário, nós temos que buscar cada vez mais espaços. E, então, a perspectiva que nós temos da indústria é que nós precisamos, é fazer reformas aqui no Brasil, onde que se viabilize, que nós tenhamos mais agilidade, que nós não podemos estar perdendo para países concorrentes. Nós, imagina a China, um país tão grande, a Ásia é tão grande, só para ter uma ideia, a concorrência que nós temos, não só presente como em termos de futuro, Beverly. 2/3 da humanidade é asiática, 1/3 da humanidade está do lado de cá, vamos assim dizer, África, Europa, Américas. Então, tem muita gente lá. Então, hoje é a China, amanhã é a Índia, Paquistão, Bangladesh, que são países que têm a população do... não estou falando nem da China, da Índia, que são mais de 1 bilhão de habitantes, eles. Mas tu fala Paquistão, Bangladesh e outros, mas tem a população do tamanho do Brasil. Quer dizer, o que nos aguarda é uma competitividade muito forte em termos de país. Aí nós temos que nos preparar. E é fundamental para essa preparação nossa, é nós termos agilidade, as coisas começarem a mudar de uma forma mais rápida. Alguma coisa está acontecendo no Brasil, vamos assim dizer, nesse ano de 19, algumas mudanças estão acontecendo, são bastante interessantes, mas todas elas atrasadas. E é isso que nós temos que ter bem presente, e temos que continuar brigando e lutando muito para que se faça com as coisas com mais agilidade. Porque a indústria brasileira e o brasileiro, ele está embaixo do guarda-chuva do governo, que é o nosso atraso, vamos assim dizer. O governo brasileiro atrasa o Brasil.
Tá certo, Reginato. Foi muito bom te escutar aqui já de antemão. Esse debate todo de forma ainda mais ampliada no dia 26, é segunda-feira da semana que vem. Fica o convite para todos. Um forte abraço para você.
Um abraço, Beverly.
Obrigada.